Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina, quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Hoje não temos muitos aniversariantes não, mas temos sim. Inclusive, viu Gabriel, já colocando você no circuito, bom dia para você. Tem o Pedro Jeromel, viu? O experiente zagueiro do seu Grêmio, completa hoje 39 anos, já tá perto do fim da carreira. Ele quer...
É que não diga um negócio desse não, porque o homem passou o ano todo machucado. Ele volta, se machuca de novo, você ainda me vem com uma dessa.
39 anos, tá mais pra lá. Mas
zagueiro dura mais.
Penta campeão gaúcho com o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa e campeão da Libertadores com o imortal tricolor. E no basquete, hoje tem um aniversariante, um brasileiro, Bruno Caboclo. Atualmente jogando no basquete alemão. Caboclo tem passagens pela NBA... e é figurinha garantida na seleção brasileira. Hoje é o dia do radialista. Hoje é o dia da galera que faz esse veículo de comunicação tão importante, principalmente para a popularização do futebol no Brasil. E hoje os jogos estão na TV, no pay-per-view, nos streaming, enfim. Hoje você pode assistir jogo de qualquer parte do mundo e a qualquer hora. Antes, a paixão ficava apenas no grito de gol através das ondas do rádio. E até hoje, apesar de toda essa tecnologia, seguimos amantes do velho radinho. E no programa de hoje, segunda divisão do Campeonato Paraibano, né? Ontem o Atlético goleou e é o líder do campeonato. Daqui a pouco a gente traz informações do Trovão Azul. Tem também informações do Botafogo, que intensifica a preparação para o jogo decisivo do próximo sábado contra o Paysandu no Amigão. Tem também informações, adivinha de quem? Do Campinense, viu? Porque o Muidão nas eleições da Raposa segue a todo vapor. Pelo menos de tédio o torcedor rubro-negro não morre esse ano, viu? Porque Rômulo Leal vai lançar candidatura. E o presidente Danilo Maia teve o pedido negado pela justiça e, por enquanto, vai seguir afastado do cargo de presidente. Mas, Bruno, se o Danilo não vai continuar, qual o problema? Porque esse afastamento do Danilo pode influenciar diretamente nas eleições, já que um dos principais candidatos foi vice-presidente do Danilo Maia. Então daqui a pouco você vai entender toda essa novela do Rubro Negro. E no domingo, rapaz, tem novidades na Rede Paraíba. Sabe o que é? Daqui a pouquinho a gente explica pra você. Certeza que a maioria dos ouvintes aqui já pediram isso e eu tenho certeza que muitos vão gostar dessa novidade. E por falar nos ouvintes, você pode participar com a gente. Manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 98119-9700. 98119-9700 é o WhatsApp da CBN, o WhatsApp do Bate-Bola Campinas. Salva aí na sua agenda, tá fora da Paraíba, coloca o 83 e manda sua participação, porque o Bate-Bola Campinas tá só começando e a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
Começando pela Champions League, porque ontem a primeira rodada foi concluída. Grupo A, o Galatasaray empatou em casa com o Copenhagen 2-2. E também pelo Grupo A, um jogaço lá em Munique. Bayern de Munique 4, Manchester United 3, 4-3. Inclusive o Casemiro marcou dois gols, viu? Dois belos gols do brasileiro Casemiro. Grupo A, que agora tem o Bayern na liderança, Copenhague e Galatasaray um ponto, o Manchester por enquanto não somou nenhum pontinho, afinal de contas apenas uma rodada. No grupo B, o Sevilla empatou em 1-1 com o Lens e também está ali na disputa por esse grupo de classificação. Já o meu Arsenal, rapaz, passeou para cima do PSV no retorno do Arsenal à Champions, 4-0 com gols do trio de ataque. O Saka marcou primeiro, depois o Leandro Trossard Gabriel Jesus e para fechar com gol do maestro Martin Odegaard. Inclusive esse gol do Gabriel Jesus, viu pessoal, foi um gol importante na corrida dos brasileiros na artilharia da Champions. Gabriel Jesus agora é o nono, entrou no top 10, ele que estava empatado com Romário com 20 gols, agora tem 21 gols, portanto o Gabriel Jesus marcando um gol importante. Quem também tem 20 gols e está nessa corrida, só que eu acho muito difícil ele voltar para uma Champions, é o Hulk. Paraibano Hulk já marcou 20 gols também na Champions League. Outros brasileiros que estão nessa disputa, né, que ainda estão em atividade, o líder, né, que é o Neymar, que tem 43 gols em Champions, não está jogando a Champions esse ano, mas pode voltar a jogar, né?
Acho difícil.
Difícil, mas pode ser, né? O Firmino também tem 23 gols, é o sétimo colocado, também não está mais jogando na Europa, mas quem sabe um dia. E o William, né, ex-Corinthians, ex-Chelsea, ex-Arsenal também, 19 gols no William, também pode entrar nessa briga.
Cara, dos que estão em atividade, quem está mais perto de Neymar é Firmino?
É Firmino, tem 23 e o Neymar 43.
Rapaz, uma distância boa, viu?
É. Entre os outros brasileiros, só para passar o ranking, o segundo colocado é o Rivaldo, com 31 gols. O Kaká tem 30. Jardel, viu? Jardel que aniversariou esses dias, a gente até comentou aqui, que já foi chuteira de ouro da Europa muitas vezes. 28 gols em Champions. 25 para o Elber. Aí em sexto, o grande Mazola com 24, sétimo Firmino. Se tem o Luiz Adriano também que está em atividade, tem 22 gols o Luiz Adriano. Aí vem Gabriel Jesus, Romário, Hulk, William e fechando essa lista, o Adriano Imperador com 13 gols. Detalhe para o Ronaldo Fenômeno, né, que não está nessa lista.
O Bruxo também não está, né, Ronaldinho?
É, nem o Ronaldinho, mas o Ronaldinho, a função dele nem era tanto fazer gol, né, naquele grande auge dele lá no Barcelona. Mas o Ronaldo... Os Galácticos fracassaram com relação a Champions, não ganharam Champions. E o Ronaldo também conviveu muito com lesão naquele período, né? Seguindo aqui com os resultados de ontem da Champions, o Real Madrid venceu o União Berlim, viu, no apagar das luzes. 1-0 para o Real Madrid no Bernabéu. E o Braga perdeu em casa para o Napoli, 2-1, jogo pelo Grupo C. Para fechar pelo Grupo D, teve o Benfica perdendo em casa para o Salzburg por 2-0. E o Real Sociedade empatando com a atual vice-campeã, a Internazionale, em 1-1. Seguindo aqui nos assuntos dos destaques do dia, claro, Campeonato Brasileiro. Ontem teve rodada, hoje tem rodada, amanhã tem mais jogo, sábado também. Lembrando que essa 24ª foi a semana toda, para o cara assistir praticamente todos os jogos. Teve jogo na segunda, jogo na terça, ontem 3 jogos... inclusive em horário diferente, e hoje também teremos mais 3 partidas para você acompanhar. Mas ontem o Flamengo empatou com o Goiás sem gols lá na Serrinha, 0-0, jogo bem sem graça do rubro negro. Flamengo que está focado na final da Copa do Brasil, tem sim, né, Gabriel, totais possibilidades de virar, não é nada impossível fazer 1-0 e para apenas ou até mesmo vencer o jogo. O time do Flamengo é muito bom, só que o ambiente e o clima no Flamengo está ruim do Flamengo virar, principalmente por conta do clima, né?
O clima tá ruim, a diretoria não se ajuda, os jogadores também não se ajudam, porque o jogo de ontem do Flamengo foi bem patético, não tem outro adjetivo. Se você for ver o mapa de calor do Flamengo, é um quadrado vermelho no meio do campo. Eles ficaram praticamente trocando a bola ali, passeando no meio do campo, e ninguém foi mais agressivo, ninguém buscou o gol. O Flamengo não tá jogando futebol bonito, não. Tem chance, sim, de reverter. Placa mínimo, né? Que o São Paulo construiu. O São Paulo que também perdeu, né? Mas... Também perdeu, não, né? O São Paulo perdeu. O Flamengo empatou. Mas eu ainda acho que o Flamengo não vai levar essa, não.
Também acho difícil. No Maracanã, o Fluminense venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. Inclusive, o Fluminense pegou o elevador, viu? Chegou na quarta colocação. E agora o Flamengo é o sexto. Tá ali pertinho, inclusive, da zona da pré-Libertadores. Se não ganhar essa Copa do Brasil, que dá vaga direto na Libertadores, o Flamengo vai ter que entrar com a faca entre os dentes no Brasileiro para garantir a vaga da Libertadores do ano que vem. E o São Paulo, como você já adiantou, perdeu ontem 2-1 Fortaleza. Fortaleza que é o sétimo colocado, viu? Olha o Fortaleza chegando aí entre os líderes e, além de tudo, tem uma possibilidade boa de título na Sul-Americana, a equipe do Fortaleza. E hoje teremos mais 3 jogos. O Vasco recebe em São Januário, que vai estar lotado, bonito, a equipe do Coritiba. Um duelo direto na parte de baixo da tabela, já que o Coxa tem 14 pontos, o Vasco tem 20. As duas equipes estão na zona do rebaixamento. O Vasco hoje, dependendo do resultado, vai ficar pertinho de sair da zona da degola. Hoje também tem Atlético Paranaense Internacional lá na Liga Arena, a mesma arena da Baixada. E hoje teremos na Arena do Grêmio, Grêmio e Palmeiras, o meu Palmeiras contra o seu Grêmio. Eu quero saber um palpite, viu, Gabriel? Tá confiante pra ganhar do Verdão?
Não. Eu lembro muito do primeiro turno. Primeiro Eita. Turno eu tinha certeza que o Palmeiras ia passar por cima do Grêmio. Realmente passou, foi 4-1. E hoje o Grêmio vai sem o Kahneman, que tá suspenso, né, por causa do último jogo.
Reforço pro Grêmio, viu?
Como é que é reforço?
Sem Kahneman.
O Grêmio já vai sem Jeromel.
Kahneman é outro que tá na mesma fase de Jeromel, já tá bom de parar, viu?
Não. Se Kahneman parar, o Grêmio para junto. Kahneman, a questão dele é que ele é muito faltoso, ele toma muito cartão. Os jogos que ele não toma cartão são os jogos que ele já tá suspenso, porque já tomou nos outros. Mas depois desse jogo contra o Corinthians, eu não sei se aquele jogo me animou ou tirou o meu ânimo, porque um jogo com muito gol assim, ele entrega uma falha técnica, né, dos dois times. O Corinthians não tá nos seus melhores dias, e o Grêmio provou que também não tá, porque ao passo que o Grêmio consegue fazer 4 gols, ele também toma 4 gols. Então, a esperança aqui do torcedor gremista, e eu falo com propriedade no assunto, é tentar ficar em quarto, pra pegar a Libertadores direto, não passar por pré-Libertadores, é só isso. Pro jogo de hoje, confiança, vitória,
eu 0. Eu acho que é empate. O Palmeiras tá focado no Boca.
Eu aposto em empate ou vitória do Palmeiras. Vitória do Grêmio eu não consigo... Tomara que eu esteja errado, né? Mas eu não consigo botar muita confiança, não.
Amanhã a gente vê. Se você aparecer, amanhã a gente vê. Tá ok?
Não, eu venho.
Então, Grêmio e Palmeiras, jogo que inclusive terá transmissão da Rádio CBN. Então, você que não vai ter como assistir esse jogo, fica ligado no radinho. Inclusive, hoje, dia do rádio, né? Dia do radialista. Dá essa audiência pra gente com Grêmio e Palmeiras às 21h30 pelo Brasileirão. 11h17, intervalo, já informações do futebol paraibano.
Bate-bola Campina.
Agora 11h19, vamos destacar o Botafogo. O repórter Fábio Armano chega com as últimas do Alvinegro da Estrela Vermelha, que tem decisão no sábado.
Fábio Hermano.
Muito bom dia para você, torcedor ligado no Bate Bola Campina. Na tarde de ontem, lá no CT da Maravilha do Contorno, o elenco do Botafogo deu sequência à sua preparação para o jogo de sábado, 4 horas da tarde, no estádio Almeidão, contra o Paysandu, pela quarta rodada do quadrangular da Série C. Na atividade de ontem, o técnico Felipe Surian fez um treino técnico e tático, focando em cruzamentos e finalizações. Algumas boas notícias: o zagueiro Pedro Carrerete e o meia Renatinho, que saíram machucados no jogo passado contra o Paysandu, treinaram normalmente e não devem ser problemas para o jogo do final de semana. Outra novidade é o atacante Giva, ele que ficou de fora dos últimos 2 jogos, se recuperando de uma lesão muscular, mas já voltou aos treinos nesta semana e já pode voltar a ser relacionado pelo técnico Felipe Surian. E agora a gente ouve o volante Netinho, que em entrevista falou sobre essa sequência de 2 derrotas fora de casa e também dos erros que o Botafogo teve nessas 2 partidas contra a Volta Redonda e Paysandu.
Cara, a gente sabia que uma hora, num campeonato onde tem tantos times qualificados, uma hora isso ia acontecer. Só que são coisas que não podem acontecer, né? Infelizmente aconteceu, mas o grupo está unido, vai conversar ali, vai ver o que tem que acertar para chegar nesse jogo agora, não cometer os mesmos erros e sair com a vitória. Cara, como eu falei, a gente que joga bola, a gente está sujeito a erros, mas a gente, às vezes, é um pouco mais falta de atenção, como aconteceu nesse jogo agora também, foi um pouco mais falta de atenção. Como o professor fala, o jogo só acaba quando o juiz termina. E são erros que às vezes, acabam sendo fundamentais, tanto para o acesso como para não acesso também. Mas a gente, como eu falei, a gente vai conversar, sentar, reunir o grupo para ver o que tem que acertar, o que tem que errar, o que tem que deixar de errar para buscar a vitória.
E o Netinho também falou da importância da torcida para o Belo conquistar um bom resultado no jogo de sábado contra o Paysandu.
A gente sabe que qualquer campeonato, o fator torcida, quando se joga em casa, influencia bastante, e aqui não é diferente. A gente tem todo o apoio da nossa torcida, todos os jogos estão aí presentes, apoiando a gente. Eu creio que vai ser muito fundamental agora o apoio deles nesses dois últimos jogos. A gente sabe da responsabilidade que é, sabe do peso que a gente está agora na competição. E tem dois jogos agora para a gente mudar e mostrar que a gente realmente quer o acesso.
Tá aí, palavras do volante Netinho. Botafogo que tem mais dois treinos antes de encerrar sua preparação para o jogo contra o Paysandu. Um será realizado na tarde de hoje e amanhã pela manhã a equipe finaliza sua preparação com aquele tradicional rachão lá no CT da Maravilha do Contorno. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o Bate Bola Campina.
Futebol!
Preparação do Botafogo. E Gabriel, ontem você não estava por aqui, não deu nem tempo a gente comentar muito também. Eu até falei, né, sobre a manifestação dos torcedores lá na Maravilha do Contorno. Foi pacífica, não foi nem em tom de protesto, foi mais em demonstrar apoio. O torcedor sente, né, que esse pode ser um momento de subir, mas também pode ser um momento de bater na trave mais uma vez,
né? O torcedor foi dar aquela liga, né, no elenco, porque o torcedor tá cansado, né, Bruno? De tentar e não conseguir, porque já são 10 anos nessa sina. E a gente chega agora no momento que o Botafogo tem mais condições de subir pra Série B e de se manter numa Série B se subir. E o torcedor, a última coisa que ele quer é que isso escape pelas mãos do Botafogo de novo. Então foram dar aquela liga, são dois jogos em casa, o Botafogo tem que ganhar, tem que fazer bons jogos. O torcedor, a gente sabe que vai estar ali nas arquibancadas do Almeidão, e que seja o começo aí da recuperação do Botafogo dentro do quadrangular do acesso, para ele realmente ir buscar esse acesso à Série B, que é tão sonhado pela torcida.
Muito bem, agora 11h23, a gente faz mais um intervalo, na volta a gente bate papo com a galera aqui que participa com a gente, e tem também informações da segunda divisão. Agora 11h25, tem gente participando com a gente. O bom dia do Heriberto Bezerra, desejando uma ótima quinta-feira para todos. O nosso ouvinte, o Bruno Felipe, está mandando um bom dia também para mim, para o Gabriel. Está dizendo que está na academia e acompanhando a nossa programação, dizendo que é o melhor programa esportivo da Paraíba. Obrigado, viu, Bruno, pela preferência. Genilson Mota está acompanhando a gente também. Genilson que mandou a mensagem, perdão, viu, Genilson, eu até esqueci. Lá no CBN Campina, ele mandou: Bruno, meu multimídia, bom dia, tô acompanhando também o CBN Campina. Obrigado, viu, Genilson, e obrigado também pela audiência de sempre aqui no nosso Bate-Bola. Agora 11h26, a gente fala da segunda divisão do estadual, porque ontem, rapaz, o Trovão Azul passou o carro em cima do Confiança lá na Toca do Papão, 4-0, e como esse jogo teve transmissão do Jornal da Paraíba, Felipe Costa acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente.
Pois é, aqui na Toca do Papão deu trovão. A zoada do Atlético de Cajazeiras foi maior do que a do Confiança, e aí a equipe sertaneja assumiu a liderança da competição com uma goleada construída ainda no primeiro tempo, né? E depois da lambança da zaga, o trovão chegou ao primeiro gol com o Eduardo. Aos 17 minutos, o Atlético teve um gol anulado, impedimento do atacante Everton. Aos 36, Arthur recebeu um excelente passe de Renan Henrique e ampliou o marcador para os sertanejos. Só dava Atlético, e aos 45, depois de nova lambança da zaga do Confiança, Eduardo Elias cochilou e Arthur marcou o segundo gol do Trovão. Na segunda etapa, o Confiança até tentou descontar. Aos 9, Aleph tentou de fora da área e Camilo afastou. Aos 21 do segundo tempo, o Maranhão teve a melhor chance do Confiança no jogo, mas Camilo, mais uma vez, fez excelente defesa. No lance seguinte, Eduardo perdeu o gol sem goleiro. Aos 25 minutos, novo vacilo da defesa sapeense. O Erisson perdeu a bola na tentativa de sair jogando e Felipe Souza quase ampliou. Mas aí, aos 37, foi a vez do goleiro Felipe novamente se atrapalhar e cometer pênalti em Galeguinho. Seu xará, Felipe Souza, foi para a cobrança e deu números finais ao jogo. 4-0 para o Atlético, que agora tem 13 pontos e assumiu a liderança provisória da segunda divisão do Campeonato Paraibano e vai secar hoje o Spartax e também a equipe do Sport de Patos para se manter na primeira colocação da divisão de acesso do Campeonato Paraibano.
Todos os jogos será sempre o mesmo objetivo, buscar os 3 pontos. Hoje é mais uma excelente vitória para dar continuidade à nossa caminhada, ao nosso objetivo, que é chegar na final para subir o clube.
Tá aí, né, o Felipe Costa trazendo detalhes desse jogo de ontem, né, 4-0, inclusive, você ouviu aí, o Felipe Souza, autor de um dos gols, meia do Atlético, falando da importância dessa vitória, assumiu a liderança, né, Gabriel?
Venceu e convenceu, né, uma goleada dessa, ainda mais fora de casa.
Em cima do líder.
Em cima do líder, né, no confronto direto, é pra encher o time de moral. Mas tem que ficar de olho nos adversários diretos que vão entrar em campo hoje, né? O Spartax e o Sport de Patos. O Sport de Patos vai jogar contra a Desportiva Guarabira lá no Silvio Porto. A Desportiva tá de olho também nos 3 pontos para ver se volta ali a parte mais alta da tabela. E a Desportiva, inclusive, ainda tá sem técnico, né? O Ferreira foi demitido e ainda não foi anunciado um novo nome. Isso pode ser um trunfo pro Sport de Patos. Então, o Trovão Azul, né, o Atlético de Cajazeiras, tem que ficar ligado porque assumiu a liderança, mas tem muita gente de olho nessa liderança também e gente que já está mostrando que quer avançar, quer o título, quer o acesso. E está sendo uma grata surpresa para mim o Spartax na competição. O Spartax é o único que ainda está invicto e... eu realmente não colocava o Spartax como um dos favoritos, né? Até porque com tantas equipes tradicionais ali nesse bolo, Atlético de Cajazeiras, Sport de Patos, Confiança, Desportiva, eu não pensava no Spartax assim, tá tão alto e com uma regularidade tão boa. Tô gostando bastante de ver a campanha do Spartax na segunda divisão.
É, hoje tem Spartax e Picuiense no Carneirão às 15 horas e às 19 horas tem Desportiva Guarabira e Sport de Patos. Se o Spartax vencer, assume a liderança, porque chega a 14 pontos. E o Sport de Patos, que tem 10, caso consiga vencer também, pode também incomodar ali, entrar nesse G2, né? Os dois primeiros vão direto para as semifinais, então pode também estar chegando por ali. E a equipe da Picuiense, né, está lutando também por grupo de classificação, caso vença, vai a 10 pontos e entra no bolo também. E a própria Desportiva Guarabira, que tem 6 pontos, pode voltar a entrar no grupo de classificação caso consiga a vitória. Lembrando que nessa rodada o Sport Lagoa Seca folgou, porque teria o seu jogo com a Pere Lima, mas a Pere Lima desistiu. 3-0 então no WO para a equipe do Sport, que também entrou com essa vitória, agora tem 8 pontos e está no grupo de classificação, mas dependendo dos resultados de hoje, pode dar adeus a essa posição após a conclusão dessa rodada. O Campeonato Paraibano da segunda divisão já terá sua 7ª rodada no final de semana, como a gente disse, está em modo turbo, no sábado e também no domingo tem jogo, só que essa rodada será estendida até a segunda-feira da semana que vem, quando ela será concluída. Agora 11h31, repórter está chegando, Antônio? Está chegando por aí o repórter CBN. Daqui a pouquinho, após o repórter, a gente volta com informações da Raposa. Afonso Carlos vai tentar contar, explicar, contextualizar, formar essa linha do tempo do moidão, né? Das eleições do Campinense Clube, que o Gabriel sempre fala. Tá com cara de eleição de cidade pequena. 11h32, repórter, já a gente volta. Agora 11h37, de volta aqui com o Bate-Bola Campina e o assunto agora é o Campinense. Campinense! O repórter Afonso Carlos, mais uma vez ao vivo conosco, para tentar explicar tudo o que está acontecendo no alto da Bela Vista.
Afonso Carlos.
Bom dia, Afonso.
Valeu, Bruno. Bom dia para você, bom dia, grande audiência da Rádio CBN Campina Grande que nos escuta agora. Vamos por partes, né, Bruno? Continuar a história de ontem, né, do presidente afastado do Campinense, Danilo Maia, que entrou na justiça tentando reverter o que o Conselho Deliberativo fez, né, das contas rejeitadas e com isso ele afastado do Campinense. Hoje, quem preside a Raposa é o presidente do Conselho Deliberativo, o José Trajano, né? E ele deu essa função a outros conselheiros da parte administrativa do clube. Então, Danilo está afastado. Ele tentou na justiça voltar, mas não conseguiu, né? A doutora, a juíza Ivna Moza, que da segunda vara civil da comarca de Campina Grande, não concedeu a liminar ao presidente, mas também, de novo, ao campinense, uma resposta de tudo que está acontecendo para os próximos 5 dias. Então, o Danilo Maia segue afastado do campinense e na próxima semana, Bruno, já começa as inscrições de chapas para a nova eleição que acontece no dia 22 de outubro. Então, a partir da próxima semana, a gente vai ter de concreto, já vai ser oficial, né? As candidaturas vão ser oficiais aí, as candidaturas para a presidência do campinense. E eu falo mesmo no plural, as candidaturas, porque o quarto nome foi oficializado como pré-candidato. A gente já vinha falando dele aqui há muito tempo, que é o ex-presidente Rômulo Leal. Ele foi presidente do campinense em 2010 e foi afastado naquela ocasião, mas ele quer voltar a ser presidente do clube e amanhã terá uma entrevista coletiva com o presidente, com esse pré-candidato, o Rômulo Leal, e ele falará, né, do seu futuro aí para ser presidente do campinense. Como a gente já vem falando há muito tempo aqui, o Rômulo é um cara bem influente no Conselho Deliberativo da Raposa, tem uma rejeição por parte da torcida, exatamente porque foi presidente lá em 2010 e não foi bem na parte administrativa, mas surge aí como o quarto candidato à vaga, Bruno. Rômulo Leal, que é advogado. Então, só para relembrar, temos 4 nomes. O Sérgio Sadek, ele que também é advogado e administrador. Os empresários, o Carlos Gonzaga e também o Lene Corrêa, que foi ex-vice-presidente do Danilo Maia, e agora o Rômulo Leal. São 4 que ainda não teve a inscrição de chapa, começa na semana que vem. E aí sim, a gente terá um cenário já de oficialização, se esses 4 vão mesmo concorrer à eleição do campinense, que acontece no dia 22 de outubro.
Afonso, agora é esperar, né, porque os nomes já vão surgindo, daqui a pouquinho chegou a hora, né? Já é nesse fim de semana, né? Hora de oficializar as chapas.
É na próxima terça-feira.
Pois é, no início da próxima semana, então, as chapas oficializadas. E o nome do Rômulo, a gente já especulava por aqui, né? Já se falava, você já destacava. Pra mim é uma certeza agora, né? Já é uma certeza. Mas eu queria saber ainda da questão do Danilo, né? Vai impactar mesmo nas eleições?
Bruno, como eu disse, fica na questão do Conselho Deliberativo. Não é o Conselho Deliberativo, não, desculpa, da Comissão Eleitoral do Campinense, né? Porque se vai impugnar ou não a candidatura do ex-vice-presidente que pediu para sair, né? O Lênin Corrêa em 2022. Então ele foi vice-presidente, só que ele não fazia mais parte da gestão do Danilo, por exemplo, durante todo 2023. Então a grande resposta é: isso vai impactar na candidatura dele? Para o Lênin, não. Acabei de conversar com o Lênin, 20 minutos eu conversei com o Lênin. Para ele, não. Ele está bem seguro que sua candidatura não será impugnada. Ele disse que já conversa com advogados. Se for impugnado, ele vai também para a justiça para anular essa eleição do campinense. E parece o cenário que a gente tem de uma queda de braço agora bem nítida, Bruno, entre o Rômulo Leal e o Lene Corrêa. Não sei se o Rômulo vai admitir isso, mas o Lene já admite que essa queda de braço é realmente com o Rômulo, e essa eleição poderá ser bem disputada voto a voto com esses dois nomes. O Lene, por ter um um cenário melhor com a torcida, inclusive o Leme já conversa com alguns setores de torcidas organizadas do Campinense, mas claro, ele terá alguns votos, né? Vai ter que ter alguns votos do Conselho Deliberativo, de pessoas que fazem parte do Conselho Deliberativo do Campinense, de sócios, de ex-presidentes, e ele corre atrás disso, mas um rolo muito forte internamente no Campinense, exatamente com o Conselho que hoje preside a Raposa com esse afastamento do Danilo. Então, a grande resposta a gente terá a partir da próxima terça-feira, até porque o Leme confirmou que assim que bater a data na próxima terça-feira, ele vai se inscrever já para saber o que a comissão eleitoral vai definir sobre a sua chapa.
Afonso, só para a gente encerrar, ontem à tarde eu recebi um áudio de um conselheiro do Campinense. Quer dizer, eu quero que você confirme se o áudio é de um conselheiro do Campinense mesmo, fazendo meio que um apelo justamente para quem for colocar, para os sócios, né, colocar em dia as suas mensalidades, até para o dinheiro servir para pagamento de salário de funcionários. Isso procede mesmo, Afonso?
Sim, procede, Bruno. Alguns funcionários, né? Porque o Campinense acabou a atividade do Campinense em campo, mas alguns funcionários ficam por lá. Por exemplo, as pessoas que cuidam do gramado do estádio, o Renatão, da própria assessoria do Campinense, né? Que ainda existe dentro do clube. Então, são funcionários que estão o ano todo no Campinense, vão até dezembro. Então, a gente tem essa confirmação, sim, de alguns salários atrasados por parte de funcionários que ficam todo ano no Campinense. Por exemplo, o Deda é quase vitalício, né, no Campinense. Então, mais ou menos, são esses funcionários com essas características que ficam ano a ano no Campinense, independente do time que está jogando ou não. Então, são alguns salários atrasados. Esse áudio que você recebeu foi exatamente do conselheiro Orlando. Agora, esqueci o sobrenome do Orlando, mas é ele que está cuidando da parte administrativa do Campinense. Claro, quem nomeou ele assim foi o Conselho Deliberativo, o presidente, para ser mais preciso, o José Trajano, hoje, entre aspas, presidente do Campinense, já que o Danilo está afastado.
Muito bem, obrigado, viu, Afonso? Até mais.
Valeu, Bruno. Um grande abraço.
Tá aí o Afonso Carlos, né, tentando explicar tintim por tintim. Quem ficou com alguma dúvida, lá no GE tem uma matéria também explicando o passo a passo, a situação de tudo, como está se desenrolando nas eleições do Campinense Clube. Gabriel, como você sempre frisa, né, parece eleição de cidade do interior, né?
E tem algumas que eu já vi sendo menos conturbadas do que essa. Agora, que negócio interessante, né, Bruno? Há um tempo atrás, a gente falava que as eleições do Campinense não eram antecipadas, né? Por falta de candidato. E agora, parece que tem candidato até demais, né? E agora, já são 4 nomes postulados ali, com a pretensão de concorrer às eleições. Mas é muito como o Afonso falou. Eu acho que fica agora, a peça de hoje, fica entre o Lênin Correia e o Rômulo Leal. Ainda tem esse entrave do Lênin, que eu acho que não vai impedir a candidatura dele. Mas, enfim, cada dia é um capítulo novo. Vamos esperar as próximas atualizações aí nessa corrida eleitoral lá no Alto da Bela Vista.
Muito bem. 11 horas e 47 minutos, intervalo chegando. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco, com entrevista ao vivo aqui nos estúdios, com uma novidade que está chegando por aí. Já já você vai entender. Agora, 11 horas e 50 minutos, estamos de volta aqui com o Bate-Bola Campinas. Só registrar as últimas participações do nosso ouvinte aqui, o Adeildo. Adeildo mandou mensagens de áudio, viu, Adeildo? Não tenho como ouvir, não, mas obrigado pela participação e pela audiência. O Jorge Pereira também participou e ele está falando aqui do dia do radialista, né? Ele está dizendo parabéns para todos os radialistas esportivos, amantes do velho rádio. E aí ele manda a foto dos rádios dele, né? Um paredão do tamanho do mundo aqui com ligado na 103.5, mas também tem o do pé do ouvido, o pequenininho. Obrigado, Jorge, pela participação. O Jô Paiva também manda e está dizendo: estão tirando onda com o São Paulo porque perdeu ontem, mas para mim o que vale mesmo é ganhar domingo do Flamengo e ser campeão da Copa do Brasil, né? Xuxa Trezeno também manda: bom dia, Bruno, já sabe, né, amigo? Todos os dias, abraço. Tá ligado todo dia aqui o Xuxa também conosco. Agora 11h51, a gente tem uma entrevista aqui, porque essa pessoa, vocês conhecem, mas há muito tempo ela não vinha no Bate-Bola. E domingo tem uma novidade, inclusive, eu já vou perguntar a essa pessoa. Muitos ouvintes já antecipavam esse pedido aqui. Eu tô falando de quem, Antônio José?
Isabel Rodrigues.
Isabel, bom dia, conta a novidade pra gente.
Bom dia, Bruno, Rafael, bom dia, Toninho, bom dia ao Gabriel, bom dia aos nossos ouvintes. Eu vou dar um bom dia especial àqueles ouvintes que sempre me cobravam isso. Eu não vou lembrar do nome, mas tinha pelo menos um ou dois que sempre cobravam. Queriam que eu fosse narradora e eu me preparei.
Acho que o Chico do Itararé sempre
disse. É, o Chico tá no meio desse bolo aí. Eu me preparei, era uma coisa que eu queria há algum tempo já, há uns 2-3 anos. Sendo que eu acho que não dá pra você fazer as coisas simplesmente ir de bolo, né? Você tem que se preparar, tem que estudar, tem que se sentir pronta. E esse ano eu tive todo o apoio da Rede Paraíba pra me preparar, pra me sentir realmente no ponto. E agora vai.
O ponto chegou.
O ponto chegou. Segura.
Então, domingo, né, Isabel?
Domingo, partida das quartas de final da Copa Campina Grande. Quem quiser acompanhar no Jornal da Paraíba lá, os dois jogos. Eu só vou narrar um deles, né? Obviamente, o primeiro é o Edson Maia, que vai estar na narração. E eu vou estar narrando o jogo do São Domingos com a Estrela de Santa Rosa. Que é o segundo jogo do dia, mais ou menos umas 11 horas da manhã começa, né? Então é isso. Vem aí a estreia na narração. Sou muito acostumada aqui no microfone da CBN, mas parece que hoje já tá diferente. Só por eu estar dando essa notícia, chega, tá dando aquela palpitação, parece que eu nunca falei numa rádio. Eu véia, com 12 anos de rádio nas costas, tô aqui.
Chico do Itararé mandou aqui. Eita, que bom! Mandou aqui o Chico do Itararé.
Pois é, tô aqui um pouco ansiosa. Se eu disser que tá tudo de boa, não, vamos embora, eu tô mentindo. A gente fica nervoso sim, você mesmo, Bruno, que também sim, já tá aí narrando há pelo menos mais de um ano até, mas a gente fica naquela ansiedade, mas a gente se prepara pra isso, né? Vamos embora abraçando os desafios que quando a gente faz por onde, Deus abençoa e dá tudo certo.
Eu comecei a narrar no finzinho de 2021, mas assim, de lá pra cá foram poucos jogos, né? Por conta do meu horário aqui na CBN, né? A gente termina não podendo muitas vezes trabalhar no fim de semana, não trabalhar nos dias de semana à noite, mas vez por outra eu tive a oportunidade, já narrei a Copa Campina Grande, né? O bom é que essa Copa é um laboratório pra todo mundo, pra jogador, pra gente também, né? Sim. Porque é um momento de desarmar, de soltar, porque já vem outros desafios. E parabenizar, né? Isabel, que é pioneira, referência aqui na Paraíba, no rádio, né? A gente sabe que tem muitas meninas que trabalham no jornalismo esportivo, mas a maioria delas na escrita, né? Na parte impressa, hoje nos portais. Eu sempre cito a Giovana, a Ana Flávia, que estudou comigo, inclusive, muito inteligente, e Isabel colocando a cara, colocando a voz, setorista do Campinense aqui na Rádio CBN, a CBN é a primeira a colocar uma mulher como setorista, como repórter de pista, e agora desbravando voos mais altos. A gente vê aí uma realidade já no futebol a nível nacional com a Renata Silveira, né, Isabel, que deve ser inspiração também, né?
A Renata, a Natália Lara também, gosto muito da Natália. Então, a gente vai se inspirando e vai querendo um espaço também, né? Acho que cabe todo mundo. E também, não serei a única na Rede Paraíba, porque sim, a Juliana Bandeira também Bandeira, vai começar. Né? Nós fizemos esse treinamento, essa adaptação juntas. E a Juliana também vem aí, viu? Foi mera ocasião de a Copa Campina estar acontecendo primeiro, mas a Juliana também já está aí se preparando. Muito em breve, ainda esse ano, ela vai fazer a estreia dela também nas telas do Jornal da Paraíba.
Gabriel, tu tá calado porque tá emocionado, né?
Não é emocionado.
Gabriel, mas... fala tanto.
Eu achei... Esses meus pupilos são tão falador, né? Falador. Ele conversa, ele é o Pedro.
Aqui você bota os adjetivos bons pra mim, né? Eu tava vendo, Isabel, antes de abrir o microfone dela, é também por causa do frio, por isso que ela tava meio encolhidinha ali. Mas eu vi ela realmente com uma... meio ansiosa pra começar a falar. E eu fico muito feliz, Bruno, sabe? Porque, falando sério agora, porque é meio difícil eu falar sério com Isabel, mas...
A gente brinca muito.
Bastante. Mas desde que eu cheguei aqui, ok que a gente tem um contato maior, mas realmente Isabel é a pessoa que eu tenho mais ligação, mais contato, até mais apreço, tanto pelo contato, né? Pra gente conviver diariamente, trabalhar diariamente. Eu fico muito feliz, sabe? De ver Isabel alçando voos maiores dentro do jornalismo. Isabel é uma fonte de inspiração para mim no impresso, né, ali no GE. E eu acho que em muitos momentos, se eu não tivesse a orientação de Isabel ali em loco, na redação, eu tinha saído doido, sabe? Tentando desmembrar ali alguma matéria, algo do tipo. Então é muito bom trabalhar com Isabel, é muito bom conviver com Isabel e é muito bom ver Isabel tendo esse pioneirismo na narração feminina aqui na Rede Paraíba, sabe? Eu fico muito feliz com isso. E que seja a primeira de muitos e que a gente naturalize isso. Porque até hoje a narração feminina não é naturalizada. Renata Silveira, a gente vê que ela realmente ela tem mais espaço já no cenário nacional, mas a gente ainda não se acostumou a ver mais mulheres narrando. E sempre que é uma mulher que está narrando, quando tem algum erro, o pessoal releva, tudo bem, porque é mulher, ou então quando
tudo
comete...
Tudo é amplificado, né?
Exatamente, quando comete um deslize, porque tinha que ser mulher. Não, gente, vamos naturalizar isso.
Acabar com isso.
Da mesma forma que a gente vê mulheres comentando futebol, assistindo,
jogando,
mulheres na arquibancada, inclusive, que antigamente não se via tanto, vamos naturalizá-las na narração.
Eu coloquei um print da matéria nos meus stories, eu recebi muita mensagem, eu tava até comentando aqui com o Cadu Vieira, com o meu editor, que assim, eu não sabia o tamanho da proporção que isso ia tomar. Realmente, assim, eu fiquei um pouco assustada com o tamanho da proporção. E recebi mensagens das meninas da arbitragem, da Rutiana, da Flávia Renali.
Que bom.
É assim, é um meio que vai se abraçando, né? Porque elas também estão ali quebrando barreiras e elas sabem da dificuldade e me abraçaram também nesse momento. Então, assim, achei muito, muito calorosa esse retorno, né? Que ninguém viu ainda, porque vai ser domingo, mas pelo menos
tá chegando.
Esse primeiro impacto, assim, foi muito positivo.
O Luciano tá mandando mensagem aqui, o Chico do Itararé tá dizendo... Que bom, né, que você não deve nada nenhuma nacional, né, nenhuma na rede nacional. E o Xuxa tá dizendo, Bruno, diga pra Isabel que eu vou lá, vou assistir. E dizendo que Isabel é um ótimo profissional e parabenizando. Ó, Isabel, só um relato aqui, uma dica rápida. No meu primeiro jogo, eu fui à final do Paraibano da segunda divisão. Eu fui rezando pra não sair gol, com medo de gritar gol. Com um minuto de jogo, gol. Eu parei assim, eu digo... Que danado eu faço? E aí gritei gol. Tomara que saia muito gol, viu?
Muito você. Gol, quero gritar gol. Isso aí eu quero. Gol,
eu tava
gol
com medo de gritar gol. Agora você, tomara que saia gol. Porque foi a melhor coisa. Porque saiu logo com um minuto, gritei e pronto.
Tirou aquele peso.
Saiu
aquele...
o peso e aí o jogo rolou. E foi no rádio até mais acelerado. Mas que Deus abençoe e sucesso. Que vai ter muito gol pela frente. Quantos gols igual o Pelé. Vai chegar a mil gol começando domingo.
É mesmo. Valeu, Bruno.
Isabel, obrigado. Eu vou dar uma viajadinha, mas eu vou acompanhar, viu? Grava aí pra gente assistir.
Pode deixar.
Gabriel, obrigado. Isabel, obrigado. Meio-dia já estamos chegando e até mais, né?
Valeu, Bruno. Até a próxima. É a primeira vez que a gente divide nós três.
Tá vendo aí? Tudo é a primeira vez. Um dia muito especial aqui pra gente. O programa de hoje teve os comentários do Gabriel Abdon, participação da Isabel Rodrigues, que vai narrar domingo, viu, pessoal? Amanhã a gente fala mais sobre isso, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
E amanhã a gente volta com mais aqui no Bate-Bola Campina, vem aí o repórter CBN, agradeço sua audiência, mas lembre-se, hoje à noite tem jogo na CBN, viu? Tem Grêmio e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E até amanhã, tchau!